Excelentíssimo senhor senador Benedito Lira, com satisfação que eu vim à tribuna nessa tarde para falar sobre quatro temas. Um deles, senhor presidente, é quanto à decisão tomada pela própria OIT de que nós deveremos, e assim o Brasil entendeu, fazer com que a empregada doméstica tenha os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Senhor presidente, eu já em 2009 apresentei na casa e tenho parecer favorável da nossa querida ex-senadora Marisa Serrano, que se licenciou para assumir um cargo no Tribunal de Contas do seu Estado, de um projeto de lei que visa simplificar a verdadeira máquina de burocracia para que o empregador doméstico pague os direitos da sua empregada doméstica. Eu espero que esse projeto, que sei que é a intenção do Ministério do Trabalho, encaminhar um nessa linha, eu vou remeter, inclusive, ao Ministério do Trabalho, esse nosso projeto, que ele simplifica toda a burocracia. E por que que eu apresentei esse projeto que eu recebi lá no fim de 2008 e apresentei em 2009? Aqui na justificativa eu explico por quê. O que propomos, senhor presidente, é fruto de sugestão recebida por e-mail no meu gabinete de um empregador doméstico que, para recolher voluntariamente o FGTS do seu empregado doméstico, foi a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, que o mandou procurar a Caixa Econômica Federal, onde recebeu orientação para se dirigir ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que finalmente o encaminha à Receita Federal, onde faz a inscrição no cadastro específico do INSS. E depois, com orientação de um contador, foi-lhe explicado que tinha que fazer um contato na SEF e na chamada conectividade social, para receber daí uma senha para poder encaminhar adequadamente. Depois disso tudo, diz ele, senador Paim, desisti. O que que eu fiz? Abri uma poupança e ali, então, eu guardo aquilo que no futuro pretendo dar para minha empregada doméstica. Eu faço um projeto, senhor presidente, agradeço muito aqui ao consultoria do Senado na época, que simplesmente ele faz toda a burocracia com o número do CPF da empregada, que ela fornece para o empregador, ele registra, aqui no caso ele propôs a Caixa Econômica Federal, deposita lá todas as contribuições correspondente àquilo que a empregada tem de direito e, por sua vez, a Caixa, baseada no próprio CPF da mesma, distribui para o correspondente, no caso aqui, o exemplo que ele dá, e a própria Previdência. Então, eu estou deixando essa contribuição aqui da tribuna do Senado. Eu não tenho problema nenhum que projetos que estão tramitando na casa, desde que venham e a casa aprove e seja bom para a sociedade brasileira, é isso que eu quero. Então, eu quero deixar essa contribuição aqui ao Ministério, porque li na imprensa que eles estavam discutindo essa possibilidade de diminuir a burocracia, principalmente a partir da PEC, que provavelmente o Congresso aprove, seguindo a orientação da OIT, e que com esse projeto nós terminaríamos com toda essa burocracia, o empregador somente com o CPF da sua empregada, naturalmente a carteira profissional, né? Ele assina e, a partir dali, ele faz as devidas contribuições. Além desse pronunciamento, senhor presidente, eu quero fazer um outro que remete a um instrumento fundamental para as pessoas que não têm visão. O pronunciamento fala sobre a portaria do Ministério das Comunicações, a chamada audiodescrição na televisão aberta brasileira. E veja como é que eu começo, senhor presidente. Por favor, peço atenção para que todos entendam o significado desse pronunciamento, o que vou falar aqui. Observem bem. A câmera mostra um homem caminhando por uma trilha, com o sol se pondo atrás. Ao lado, vacas, cachorros, ovelhas, junto a um curral e galinhas ciscando no chão. Senhor presidente, esta é uma cena de um filme de audiodescrição. Se não fosse a minha fala, quem é cego não estaria percebendo nada, a não ser uma música no fundo da cena do filme. Quando eu falo aqui, a pessoa que está nesse momento ouvindo a TV Senado, embora seja cega, ela consegue ver a cena que eu aqui descrevi. E por isso que eu defendo a tese, muito correta aqui, meus cumprimentos ao governo e à presidência da República e à secretária de Direitos Humanos, ministra Maria do Rosário. Se não fosse esse recurso, a mesma cena talvez tivesse apenas uma música suave no fundo, passando somente a impressão, para quem ouve a música, de uma cena bucólica. E aí eu falo, senhor presidente, o Luciano Ambrosio, funcionário do meu gabinete, meu assessor, que é cego, me disse o seguinte: pai, senador, me disse que a autodescrição coloca o cego dentro da cena. Segundo ele, que é cego, é algo assim fantástico. É como se eu estivesse enxergando. Com esse pequeno depoimento, mas para mim muito importante, começo a minha fala sobre a importância do audiodescrição. No dia 20 de junho último, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ocorreu o anúncio da assinatura da audiodescrição na televisão aberta brasileira. Trata-se da portaria 188, de 24 de março de 2010, do Ministério das Comunicações, na qual as TVs abertas no Brasil, que operam em sinal digital, têm de disponibilizar pelo menos 2 horas de sua programação semanal com o recurso de audiodescrição. Esse tempo de programação aumentará a cada 2 anos, até que no prazo de 10 anos a programação seja então ampliada. No ato em que foi feito o anúncio de audiodescrição, o sentimento geral era de se estar vivendo um momento histórico. Esse sentimento foi compartilhado por todos os integrantes da mesa. Aqui me socorro aos especialistas que estavam lá, Lívia Motto e Paulo Romeu, e também o secretário nacional de promoção de direitos da pessoa com deficiência, Antônio José, o ministro adjunto de comunicações, meu amigo gaúcho, companheiro, parceiro de muitas horas, César Alvarez, e a ministra, companheira de partido, caminhamos junto durante muito tempo em campanhas, esposa de Eliezer Pacheco, que é a ministra secretária nacional do Direito Humano, Maria do Rosário. Parabéns, Maria do Rosário, parabéns, ministros, parabéns, César Alvarez. Serão beneficiados por esse ato, senhor presidente, em torno de 2,5 milhões de pessoas cegas em todo o Brasil. Segundo ainda o site Bengala Legal, o norte-americano Gregory Fraser foi o primeiro a usar essa técnica com o nome de audiodescrição. Em sua tese de pós-graduação, defendida na Universidade de São Francisco, ainda lá no ano de 1975, nos anos seguintes, especialmente durante a década de 80, a técnica se espalha, então, pelos Estados Unidos, na exibição de filmes, programas de TV, peças de teatro. Em 1989, no Festival de Cannes, na França, alguns filmes encaminham por esse campo, mostram a audiodescrição como algo fantástico, reconhecido por todos. Na década de 90, festivais de cinema em toda a Europa e Austrália passaram a introduzir os recursos em muitos filmes exibidos por esta nova técnica. Atualmente, a sensibilidade nos meios de comunicação está na pauta em todo o mundo, sendo que alguns países como Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Estados Unidos e Uruguai, a audiodescrição já é uma realidade nos cinemas, nos teatros, museus, programa de televisão e DVDs. Festivais de cinema, senhor presidente, na Espanha, e o Ibero-Americano de Huelva e o Festival de Móstoles oferecem em 2 sessões esse recurso.
Em abril desse ano, no Uruguai, o Teatro Solis, em Montevidéu, apresentou pela primeira vez uma peça com audiodescrição. Foi a peça El Enfermo Imaginário, do dramaturgo e ator francês Molière. Senhor presidente, a audiodescrição é a narração, como fiz aqui, em língua portuguesa, integrada ao som original da obra audiovisual, contendo descrições de sons, elementos visuais, e aí vai na linha de qualquer informação adicional que sejam relevantes para possibilitar a melhor compreensão desta por pessoas que são, infelizmente, eu diria, é uma realidade, possuidoras de deficiência visual que trazem a elas esse prejuízo da visão. Senhor presidente, no dia 7 de junho, a Associação de Cegos do meu Rio Grande do Sul, a CERGS, promoveu o primeiro discurso Miss Deficiente Visual do Rio Grande do Sul. O evento contou com o recurso, exatamente, de audiodescrição, feito em parcerias com a empresa Mil Palavras. A vencedora, fica aqui meu abraço, meu respeito, meu carinho, a vencedora foi Gisele Ubi, que representará o Estado em um concurso nacional que acontecerá lá no Rio Grande do Norte, no dia 23 de julho. Registro ainda a iniciativa da produtora Cristiane Oliveira, do Clube Silêncio, lá de Porto Alegre, que teve a feliz ideia de promover filmes de curta-metragem com audiodescrição a partir de um roteiro de sua autoria, onde a personagem principal, o sujeito, a heroína do filme, é cega. Os filmes foram apresentados no Cine Santander de Porto Alegre, incluído no Festival de Curta de São Paulo, promovido pelo Museu de Imagem e de Som em agosto de 2006, assim concretizando esse tipo de iniciativa. Senhor presidente, quero destacar também que a TV SBT adaptou o seriado Chaves, que vai ao ar todas as sextas, de 18 a 19h30, e a edição de sábado do jornal SBT Manhã. A MTV elegeu o programa Comédia MTV. A Globo afirma que terá cerca de 3 horas de audiodescrição. A Record também aponta no mesmo sentido. Senhor presidente, a audiodescrição é um recurso indispensável para que as pessoas que tenham deficiência visual tenham acesso de modo pleno à informação, à comunicação, ao entretenimento e, naturalmente, ao lazer. Assim, é condição fundamental para garantir o direito da sensibilidade, como define o projeto do Senado nº 6/2003, de nossa autoria, onde nós criamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No seu artigo 101, que eu digo lá que o Senado já aprovou e eu espero que a Câmara vote ainda esse ano. Muitas cobranças eu tenho feito aqui. E posso fazer só apelos, porque se eu vou brigar, daí que não vota mesmo. Ficam bravos comigo e não vota. Aí não voto. Faço um apelo para que a Câmara vote os projetos que a gente aprova aqui. Não vou nem repetir. Fator previdenciário, reajuste ao aposentado, estatuto com deficiência. O da igualdade racial ficou quase 8 anos lá, mas no fim hoje é lei, aprovamos, né? Enfim, o que eu digo no artigo 101? A sensibilidade é a condição de alcance para a utilização com segurança, autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos modernos, das edificações, do transporte. Enfim, relato aqui a importância da acessibilidade. Senhor presidente, acreditamos que o Brasil tem caminhado bem, senador Benedito Lima, nesse campo da sensibilidade, mas precisamos avançar ainda mais. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um passo seguro nessa direção. Enfim, cumprimento aqui o governo federal pela brilhante iniciativa, através da publicação da Portaria 188/2010, que prevê, repito de novo como comecei, a audiodescrição na televisão aberta brasileira. Por fim, senhor presidente, nesses últimos 6 minutos, eu quero aqui da tribuna do Senado, agradecer muito o convite que recebi do prefeito de Pelotas, lá do estado do Rio Grande do Sul, senhor Adolfo Antônio Fetter Júnior, para que eu participasse hoje da festividade, das comemorações dos 199 anos desse município e da abertura da programação dos 200 anos. Em razão das minhas atividades aqui no Senado da República, e tive hoje com o relator da Comissão do Orçamento, da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, para discutir a questão dos aposentados, tive junto ao Congresso da ANFIP, mais um evento da ANFIP, senhor presidente, por isso não fui ao Rio Grande, debatendo a desonegação da folha de pagamento. Participei, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, da audiência pública que debateu o trabalho escravo, e por isso que não fui a Pelotas. Quero dizer, senhor presidente, que eu tenho um enorme carinho pela cidade de Pelotas. Todos sabem da quantidade de negros que nós temos lá em Pelotas, e não só por isso, negros, brancos, enfim. Se Pelotas é uma cidade multirracial, portanto, externo aqui o meu carinho e o meu respeito a todos os pelotenses. E faço isso, usando ainda esses últimos 4 minutos, senhor presidente, e sei que lá vamos ter a cavalgada da integração tradicionalista, e por isso me socorro aqui de Gilda Souza Soares, através de um verso dela que chama... que se chama Minha Querência. Diz ela: de manhã, muito cedinho, quando o sol devagarito vem rasgando a escuridão, ouço a voz da pionada lá no galpão arriconada, ali ao volta de uma roda de chimarrão. De cacimba vem chegando a velha pipa derramando gotas de águas pelo chão. Vacas mansas na mangueira, esciscando muito faceira no terreiro da criação. Meu Rio Grande do Sul, meu lindo pago, meu chão, minha querência eu te trago na forma de coração. Senhor presidente, faça essa homenagem nesse dia à nossa querida cidade de Pelotas. Informo também, senhor presidente, pelo que eu recebi do prefeito, que o programa vai ser muito, muito, muito interessante. Quem for lá não vai se arrepender. Teremos lá a 11ª Cavalgada da Integração, organizada pela 26ª Região Tradicionalista. Lançamento dos selos e carimbo do Correio, dos nossos Correios, das festividades dos 200 anos de Pelotas. Inauguração do relógio da contagem regressiva para os 200 anos, que vai ser às 19 horas, celebrado também uma missa eucarística em ação de graças pré-criação da província eclesiástica de Pelotas. Então, além do relógio, às 9 horas, teremos, às 19 horas, teremos também a missa na continuação das festividades. Por fim, senhor presidente, eu quero deixar nos anais da casa o projeto que comentei ontem sobre a importância de nós estarmos criando a Polícia Ferroviária Federal. Uma emenda aprovada ontem, vindo da Câmara, de uma luta que viemos travando há décadas e que ontem ainda recebi, no encerramento dos trabalhos, cerca de 300 policiais da Ferrovia Federal, que buscam essa integração junto ao Ministério da Justiça. E a melhor forma, senhor presidente, de homenageá-los hoje, mediante essa emenda, que eu espero, estamos articulando junto à Casa Civil para que não haja veto, eu leria, se me permitir, senhor presidente, é meia página, a justificativa do projeto que apresentei há 3 anos atrás. Busca o referido projeto resgatar 2 objetivos do Parlamento Brasileiro, escrito na Constituição Cidadã, que fiz parte: a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal e, ao mesmo tempo, a criação de um quadro da mesma, tendo como base os próprios funcionários do governo. De lá para cá, muita coisa se alterou, mas o objetivo dos constituintes estão mantidos, mais atuais do que nunca, na medida em que o avanço da violência e a criminalidade se tornaram uma preocupação central de todos os brasileiros, e as pesquisas de opinião pública mostram isso. Enfim, os caminhos de ferro tornaram-se... falando do descaminho, do crime organizado, e por isso eu busco o apoio, o seu presente, de todos os nossos pares. E aí eu termino nesses 40 segundos. A Constituição Federal prevê no seu artigo 144, inciso 3º, e parágrafo 3º, a existência legal da Polícia Ferroviária Federal, que vai estar subordinada ao Ministério da Justiça. Temos certeza, senhor presidente, que este sonho de uma luta deles, nós somos instrumento, que estamos aqui há mais de 25 anos, vai se tornar realidade e nós teremos a nossa Polícia Ferroviária garantida, vinculada ao Ministério da Justiça. Era isso, agradeço a Vossa Excelência e principalmente a tolerância, meu querido amigo e presidente Benedito Lira.